10h53 no horário de Brasília, 23 graus a temperatura em Cascavel. Estamos recebendo aqui nos estúdios o prefeito Leonardo Paranhos. Satisfação, prefeito, recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, obrigado por poder falar com o seu público aqui.
Vamos falar inicialmente sobre os casos de Covid-19 ou sobre as ações. Eu tenho aqui o boletim de ontem, não é? À tarde a secretaria atualiza os dados. Dos 4.620 infectados, 4.253 pacientes se recuperaram da doença. Tivemos agora há pouco o boletim do HU, prefeito, divulgando mais duas mortes. Então, nós tínhamos o boletim anterior 90, agora são 92 óbitos. Agora, o que chama atenção, e a gente observa aqui, novos casos neste último boletim, 70. Por outro lado, novos recuperados, 106. Está caindo o número de pessoas com vírus, os casos ativos vêm diminuindo. O que o senhor atribui?
Então, Zé, é exatamente isso. Primeiro, já registrar de pronto aqui a nossa preocupação. As pessoas precisam entender que a pandemia continua. Claro que, desde o início, e aí que eu quero registrar isso, Zé, nós apresentamos em março, no dia 16 de março, um programa de enfrentamento do coronavírus, Pilar 1, 2 e 3. Né? E o 3 era exatamente nesse momento. A gente dizia de um pico que nós teríamos entre junho e julho, isso aconteceu. Então, nós não fizemos nada de improviso, nós estabelecemos um protocolo de atendimento. Inclusive, bastante polêmico, porque a nossa forma de fazer o acompanhamento, ele nos traz como muitas pessoas com casos. Por quê? Nós adotamos, e é a única cidade do interior do Paraná que tem um laboratório, então a gente tem exames. Estamos em primeiro lugar no número de exames que a gente faz. Exames qual? O PCR. O PCR, né, ele é um exame conclusivo. Além da nossa estrutura do município, tem três estruturas em Cascavel que são muito fortes. Laboratórios que vendem, inclusive, combos, né, vende exames para as empresas. Bom, em quem que nós fazemos os exames? Fazemos nas pessoas que têm sintomas. Por consequência, o nosso número de positivo é maior. Se a gente sair na rua, pegar 100 pessoas e fazer o exame, vai dar em torno de 27 até 30 pessoas contaminadas. Quando a gente faz em quem tem o sintoma, é evidentemente que chega a 80%. Bom, isso tudo fez com que nós tivéssemos a menor taxa de letalidade proporcional ao número de mortos. É grande, e é grande, né? Mas se você fizer o percentual com outras cidades, a nossa taxa de letalidade é menor. Então eu atribuo a esse programa que nós fizemos e tivemos uma série de dificuldades. Você sabe que é muito polêmico essa questão aí, né, de fechar, abrir. Mas três vezes, não por acaso, mas em três oportunidades, a justiça reconheceu o nosso trabalho, né, não deixou entrar em lockdown porque nós estamos fazendo a tarefa. Então, eu atribuo aqui à nossa equipe de saúde.
Aquele fechamento no início foi importante, o senhor não tem dúvida?
Nenhuma dúvida. Aliás, o histórico de todas as cidades do mundo. Você lembra que, né, em Nova York, por exemplo, está sendo acusada que se tivesse feito o isolamento antes, poderia ter evitado ali milhares de mortes. Né? Nós também, quando o vírus chegou na cidade muito forte, ele não encontrou a gente. Nós chegamos a ter 230 mil pessoas dentro de casa. E outra coisa, Zé, eu li muito sobre pandemia quando nós fizemos o primeiro decreto. A aceitação de uma restrição de isolamento social, ela só tem êxito efetivo no início. Porque no final vira briga política, vira ideologia e outros problemas que tem, que é emprego, empresa. As pessoas passam a não aceitar mais. E pior, né? Aqui não é nenhuma crítica, Zé. Mas eu preciso dizer isso. Nós temos um presidente da República que ele, e aqui respeito, é a decisão dele, não fica se questionando, é a decisão dele, que ele faz uma apologia, é a liberação de tudo. Então isso foi muito difícil para nós, por isso que no início nós tivemos êxito no primeiro fechamento que nós propomos.
Um ouvinte faz aqui uma observação, dizendo, em Cascavel tem usado aquele kit, a Associação Médica fez aquele encaminhamento. O ouvinte aqui quer saber se isso tem ajudado também. O senhor tem dados?
Veja, eu não queria entrar na questão técnica porque não sou médico, mas nós fomos a primeira cidade do Paraná a fazer o protocolo dos medicamentos, né? Então, o kit completo desde o início. Nós temos muitos profissionais da saúde que não indica. Bom saber, o prefeito, o secretário de saúde, o máximo que nós podemos fazer é inserir os medicamentos, a compra e disponibilizar para que os profissionais indiquem ou não, e ainda com a concordância do paciente. Nós fizemos isso. Agora, no final, nós demos um pouco mais de divulgação a esses kits para que a população pudesse também decidir se ela queria. Então, temos o medicamento desde março em Cascavel. Veja, se ele teve eficiência ou não, aí cada médico que tem que dar a resposta.
A vacina, prefeito, está a caminho. A gente tem acompanhado as informações. O próprio governador Ratinho Júnior já fez também aquele encaminhamento para a Assembleia com 100 milhões para já antecipar, porque tudo é muito burocrático. O ouvinte faz a pergunta aqui. E Cascavel como fica? É o governo do estado que vai liberar depois que chegar, né? O município não fala, só recebe, é isso?
Nós não temos acesso. Tem muitos medicamentos que nós não conseguimos comprar nem da iniciativa privada, mesmo que eu tenha. Então a gente depende dessa política pública, que é do Ministério da Saúde, do estado, e aí nós vamos nos inserir nisso, mas claro que Cascavel está contemplada, né?
A questão de fechamento, a gente recebe aqui observações também sobre segunda onda, né? Por um lado, se nós estamos aguardando a chegada da vacina, tem aqueles que se preocupam com a segunda onda, com a possibilidade de um novo fechamento. Como o senhor visualiza isso? Essa possibilidade fica quase que descartada pelos dados, pelo cenário atual?
Então, Zé, nós estamos trabalhando com números e a gente tomou essa decisão, que é muito polêmico, de tomar uma decisão como eu tomei, chegar a ir à justiça, inclusive, contra o governo do estado, e isso de forma muito respeitosa, né? Mas eu cheguei por causa dos números. Agora veja, nós não estamos livres de, se nós não tivermos um comportamento e uma disciplina, se voltar, agora está em queda. Ótimo, uhum. Estamos navegando também. Só que é bom saber que os números que nós temos hoje, ele é de um período atrás. Então, aquilo que a gente praticar agora, nós vamos colher ali na frente. Se nós praticarmos disciplina, responsabilidade, nós vamos avançando. Se nós tivermos a volta dessa segunda onda, evidentemente que nós teríamos que tomar decisões e, infelizmente, o isolamento faz parte desse cardápio de ações que nós temos que fazer. É o que eu quero? Não, porque nós temos que tratar também da economia.
Situação também que é importante a gente falar é a taxa de ocupação, não é, prefeito? Nós estivemos lá batendo no teto e aquela preocupação muito grande agora mantém aí acima de 60%, 65%, a situação fica um pouco mais tranquila.
É, porque o termômetro é aí, né, Zé? Nós estamos falando de vidas, então o tratamento, você vê aí que a nossa taxa de recuperação é de mais de 90%, 92%. Mas aí depende do perfil do paciente. Muitos nós tratamos em casa, né, com acompanhamento online, tratando, informação, medicamentos. Outros que vão ao hospital, aí a nossa preocupação é exatamente a taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva, que são as UTIs. O paciente que precisa de UTI não tem outra ferramenta que o substitui. Então, a nossa preocupação, o nosso termômetro sempre foi isso. Quando nós chegamos a 90%, você lembra que eu fiz também aquele decreto, fechamos um final de semana inteiro, né, restringimos os horários, porque precisava fazer isso. Mas, graças a Deus, agora o percentual é um percentual aceitável, sem necessidade de mudança nesse momento.
Sandra Oliveira acompanhando, Adalva, Josias de Souza, Mauri Silva, obrigado. Muita gente interagindo conosco nesta manhã. Prefeito, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a retomada das atividades econômicas dentro daquele projeto, daquela ação do município. A gente observa aqui o aeroporto, obras, estivemos até com a nossa reportagem visitando o aeroporto, conversava agora há pouco com o Gugu Bueno, deputado estadual, as obras do Trevo Cataratas, a ordem de serviço, Sandro Alex, secretário de Infraestrutura e Logística, já anunciou que a ordem de serviço será assinada em agosto. Embora a gente vive aí essa crise, esse cenário negativo, tem muita coisa boa acontecendo também, isso a gente não pode negar, é isso?
Exatamente isso. A nossa cidade, ela é um pouco diferente, né, Zé Roberto? Ela sempre supera, tanto é que ficamos aí em 3 anos liderando a geração de empregos no Paraná através da Agência do Trabalhador. Nossa essência, o nosso DNA é agrícola. Graças a Deus, no campo nós não tivemos problemas, um probleminha só de seca aí, teremos uma grande safra. E por isso que a nossa característica, ela é diferente das demais. E o poder público, Zé Roberto, ele precisa acompanhar, precisa liderar esse processo. Em 1º de maio, nós lançamos um cardápio de 84 milhões de obras, não para buscar, ordem de serviço. Você vê, Avenida Chavantes, Gralha Azul, Itália, Interlagos, Papagaio, Leonardo da Vinci, Piquiri, Rio da Paz, trecho da Avenida Brasil, né? 879 abrigo de ônibus, porque quando você fala assim, nós estamos fazendo aeroporto, tem muita gente que está ouvindo você, olha que legal, tal, e tem gente que está na outra ponta, falando, não vou usar avião, eu quero um abrigo de ônibus, nós temos 1.291 pontos, tinha 180 que tinha abrigo. Então, são 879 abrigo de ônibus. Essa transformação que nós estamos fazendo, né, de pavimentação na área rural, as escolas, 57 escolas reformadas. Estamos construindo uma escola, Zé Roberto, chamada Escola Municipal da Transparência, com dinheiro da economia dos uniformes escolar. Então, Cascavel, ele está no ritmo. Ah, é a administração? Não, não é só a administração. É um conjunto, porque o nosso DNA é de trabalhar. Nosso DNA é de produzir. A gente quer, né, estar nas ponteiras de todas as coisas. E o poder público não pode ser o estorvo, né? Tem uma frase que era dita, eu não concordo, assim, ah, se o poder público não atrapalhar, está bom. O poder público tem que ajudar e muito.
Em relação ao combate à corrupção, eu lembro que quando o senhor assumiu a prefeitura, há mais de 3 anos e meio, né, já estamos observando aí o fim da gestão nos municípios, o senhor falava que ia ser realmente muito firme, muito duro, implacável, quando o assunto era corrupção. Naquele período a gente vivia um cenário no país muito mais grave do que hoje, né, prefeito, a imagem do político até muito mais arranhada, os desvios, as estatais, né, o governo anterior, o governo federal, e o senhor chegou naquela onda, e aí o senhor disse de forma muito firme de que iria combater a corrupção, o desvio. Teve até ações no início, que o senhor foi até num local lá, um negócio de combustível, né, que geralmente alguns diziam, mas isso não é função do prefeito. O senhor está conseguindo esse objetivo? Está evitando realmente que haja, além de fazer a parte do senhor, evitando também que pessoas ligadas ao senhor cometam desvios?
Então, eu acho que a grande expectativa naquele momento que nós nos elegemos prefeito era essa questão, né, além de produzir de obras e tudo mais, a questão da corrupção, que era generalizada no país. Temos menos agora, mas existe muito. Então, o que nós fizemos, Roberto? Nós criamos, inclusive, uma Secretaria Municipal de Combate à Corrupção e ao Desperdício, porque o desperdício também é corrupção. Um exemplo aqui, você pode pegar, você como jornalista, pega 2006 a 2010, 10 anos, e vai no departamento de compra e vê qual que era o desconto médio. A gente compra quase 400 milhões por ano. Desconto médio, 10,22. Qual que é o desconto médio de 2017, 18 e 19? 32%, Zé Roberto. Então, nós aumentamos 20% de economia nas compras. Agora, 20% de economia num patamar aí de 350, 400 milhões é muito dinheiro. Tanto é, Zé Roberto, que a gestão passada, aqui não é nenhuma crítica, é só uma comparação, a gestão passada fez, durante 4 anos, 70 milhões de obra. Nós fizemos 402 milhões de obra. Da onde vem esse dinheiro? Está no Tribunal de Contas, pode entrar ali, Tribunal de Contas do Paraná. Gestão 2013, 14, 15, 16, 70 milhões. Nós, 402. Outra coisa, o famigerado contrato do lixo. É a mesma empresa, não foi eu que fiz o contrato. Foi eu que fiz. A mesma empresa, o mesmo serviço, a cidade está mais limpa. Nós economizamos 14 milhões de reais. Não é? Não é 1.400.000, 14 milhões de reais. Porque dava um vendaval na cidade, caía árvore, não sei o quê, aditivo para limpar. Aí, não sei o quê, aditivo.
O senhor reduziu os aditivos?
Não, nós não fizemos. Nós fizemos dois até agora. Sabe por que nós fizemos dois? Porque tem o tal do dissídio coletivo.
E o contrato não exige esse aditivo? Não dá essa prerrogativa para a empresa?
Dá. Desse que eu fiz dois ainda, até hoje. Um ou dois. Os outros eram aditivo de aumento de serviço. O que nós fizemos foi apenas...
O senhor tinha autonomia como prefeito e dizer, não, esse aditivo aqui
que não, fiz.
Não dá certo, não vamos fazer.
Veja, o mesmo dono, a mesma empresa, só trocou o prefeito. 23 aditivos nos últimos 4 anos. No nosso, 2. Por quê? Dissídio coletivo. Aí, Zé, se eu não pagar esse que eles pedem lá, isso é quando aumenta o salário dos trabalhadores. E cá para nós, Zé, eles trabalham bastante. A coleta é boa. Nós apertamos o passo, a coleta é de qualidade. Então, quando aumenta o salário do trabalhador da empresa, a prefeitura, por uma ordem contratual, tem que dar. Mas acabamos... São 14 milhões a menos. Outra coisa, Zé. Obras do BID. 72 milhões em 3 anos da gestão passada. 23 milhões em aditivos. Nós fizemos 163 milhões. Menos aditivos. Entre o que nós demos e o que nós suprimimos, ficou com um saldo negativo de 2 milhões de reais. Se nós fôssemos no mesmo ritmo, nós teríamos dado 60 milhões de aditivos. Nós tivemos menos, tivemos glosa. Tá? Então, tem um decreto meu que determina assim, sobre, eu estou respondendo porque você me falou sobre corrupção. Uhum. Tem um decreto que determina assim, que o pagamento para fazer asfalto, nós contratamos uma empresa que faz a medição da qualidade do asfalto, da massa e do tamanho do asfalto. Glosamos na Tancredo, na Jorge Lacerda, na Tito Mufato, porque não correspondeu. Ou a empresa teve que desmanchar e fazer de novo.